Noticiário no Distrito Federal. Registro aqui informações do Corpo de Bombeiros que atuam neste momento em um incêndio de grande porte lá na Floresta Nacional, né, na Flona. Segundo os militares, as equipes ainda estão trabalhando. A gente, claro, segue acompanhando a situação, estamos de olho, aguardando aqui mais informações até sobre o tamanho, né, da área queimada. Mas ouvintes que eventualmente passarem ali por perto, virem uma coluna de fumaça, é isso que está acontecendo, esse incêndio na Flona. A gente vai ficando de olho. Mais cedo conversamos aqui com o IMET, né, que mantém aquele alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, alerta que inclusive já avisa a respeito da possibilidade mesmo de incêndios florestais. Umidade relativa do ar hoje pode chegar a 18%, que foi o registrado ontem aqui pelos medidores, né, do Instituto Nacional de Meteorologia. Vai fazer calor, a máxima pode chegar aos 28 graus, e aí essa umidade muito baixa, além, claro, dos riscos de incêndios florestais, como a gente está monitorando lá na Flona, tem os riscos também à saúde. Portanto, ouvinte, beba bastante água, mantenha a hidratação em dia, não esqueça da sua garrafinha, e a gente vai acompanhando aqui, ficando de olho para qualquer atualização, vamos trazendo na programação. E em outro destaque, eu registro aqui que o Hemocentro fará amanhã uma campanha de coleta de sangue em Sobradinho 2. A unidade móvel ficará estacionada na administração regional das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Os interessados podem agendar a doação pelo portal Agenda DF, mas também será feito o atendimento por ordem de chegada, conforme a capacidade da equipe. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem apresentar autorização. Em caso de dúvidas, os voluntários podem sempre consultar o site do Hemocentro. Lembrando que o sangue coletado por eles abastece toda a rede pública de saúde do DF, além dos hospitais conveniados. Iniciativa muito importante para a gente manter, né, esses estoques do Hemocentro bem abastecidos. O pessoal está sempre precisando de doação, e esse é o tipo de iniciativa, né, que tenta atrair mesmo a população. Então, se você é da região de Sobradinho, já fica de olho para essa campanha lá em Sobradinho 2, reforçando, a unidade móvel do Hemocentro estará estacionada em frente à administração regional. Meio-dia, 23 minutos. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Nadédia.
Boa tarde, Merval.
Merval, temos aqui mais uma pesquisa do grupo Meio Ideia e mostra no segundo turno o Lula com 45% das intenções de voto contra 40% do senador Flávio Bolsonaro. Vantagem de 5 pontos. Eu chamo a atenção disso porque na pesquisa feita há pouco mais de um mês, no dia 28 de maio, os números são um pouco diferentes, mas a diferença é exatamente a mesma, 5 pontos percentuais a favor de Lula.
Sandenberg, essa pesquisa confirma algumas impressões que se tem. Primeiro, que no segundo turno a direita se une em torno do Flávio Bolsonaro. E é por isso que ele dá um salto e fica quase que empate técnico com o Lula no segundo turno, né? Isso é uma indicação de que, apesar de todas as confusões, a direita se unirá para apoiá-lo no segundo turno, né? Se ele conseguir chegar lá, até lá, como candidato, porque essa é a grande questão dele, né? Em segundo lugar, que o Lula bateu num certo teto, né? Ele não tem, no primeiro turno, mais que 40%. Então, é um teto que é difícil dele manejar, porque é superável, né? Então, acho que mantém-se a ideia de que vai ser uma eleição muito disputada, vencida como em 2022. Qualquer um dos lados pode ganhar. E reflete a divisão do país, menos que a qualidade dos candidatos, né? Esse é o grande problema do Brasil. É que você tem uma eleição em que os dois mais rejeitados são os escolhidos, é uma eleição que vai continuar levando o país a um impasse, seja quem for que ganhe a eleição. Né? É muito, muito difícil você prever um futuro político regularizado, normalizado, numa situação dessas. A gente vai voltar a ter um país em crise e, especialmente, um país dividido em que pode ganhar um presidente de esquerda e ter e certamente terá um Congresso majoritariamente de direita para confrontá-lo. E se ganhar a direita, o Flávio Bolsonaro, nós corremos o perigo de termos um governo com maioria no Congresso e que pode reverter uma série de conquistas da democracia brasileira, como nós já vimos anteriormente, né? Então, a escolha é uma escolha de Sofia, é muito complicado para o eleitor. Vamos ver como é que... O que, que pesa mais, né? Se a democracia, a preservação da democracia ou os avanços... perdão. Sim. Os avanços que um lado ou de outro possa fazer para o país, então... acho que, mais uma vez, o Lula tem um ponto nessa vantagem, de vantagem como em 2022, que ele queira ou não, ele representa nessa disputa um lado da política que trabalha dentro dos parâmetros democráticos. Os parâmetros do PT podem ser criticáveis, podem ser rigorosamente combatidos, mas são democráticos até agora. E a direita tem uma base de uma direita que é muito radicalizada, né? E que não tem muito limites de atuação, como Trump nos Estados Unidos. Então, é esse o futuro que nos aguarda.
Tá certo. Merval Pereira, continuaremos, temos muito o que falar ao longo dessa campanha. Obrigado, Merval, até.
Até.
Intervalo.
CBN Brasil.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:30. Eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Olha só, a Polícia Militar recuperou ontem à tarde, no finalzinho da tarde, um carro que havia sido roubado no último domingo, logo depois do Jogo do Brasil, em Ceilândia. A ação aconteceu ontem por volta das 5h50, lá na QNN 6, né, de Ceilândia. Segundo a Polícia Militar, o roubo havia ocorrido em frente à faculdade IESB. Foi logo depois que acabou, né, o jogo da seleção. Na ocasião, segundo a PM, o proprietário saía de um estabelecimento comercial quando foi surpreendido e agredido por três pessoas que anunciaram o assalto e fugiram levando o veículo. Durante patrulhamento na QNN 6, os policiais avistaram o automóvel e confirmaram a restrição de roubo. A ocorrência foi, portanto, levada à 15ª Delegacia de Polícia, onde o veículo foi formalmente apresentado e restituído ao proprietário. Não há informações sobre prisões neste caso. E estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até duas turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburonoyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Seguimos acompanhando a situação da Floresta Nacional. O Corpo de Bombeiros informa que continua atuando no local. Há um incêndio em vegetação na Flona neste momento. A gente segue aguardando aqui mais detalhes sobre este caso, mas já fica o aviso, né, para você motorista que eventualmente observar uma coluna de fumaça naquela direção, um incêndio que está em andamento. E eu registro ainda que 18 ônibus elétricos começam a circular hoje aqui no DF, atendendo 26 linhas do transporte público. Os novos veículos vão reforçar o serviço em trajetos que passam pelo Plano Piloto, Lago Norte, Varjão Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste e Guará. Entre eles, a linha 0.110, o famoso 110, né, que liga a rodoviária ao UNB, Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, e também a linha que circula entre o terminal de ônibus da Asa Sul e o aeroporto. A medida amplia a operação da frota elétrica no sistema de transporte coletivo do DF, com a inclusão dos veículos em linhas de grande circulação. 12:33. Daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Brasil. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. Os principais mercados financeiros globais operam em queda depois de o presidente Donald Trump afirmar que o cessar-fogo com o Irã acabou. Na Ásia, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 2,11% e o índice sul-coreano Kospi despencou 5,35%. Na Europa, Londres, Paris, Frankfurt e Milão estão em baixa. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,96% aos 170.371 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,21%, negociado a R$ 5,16. O euro vale R$ 5,88, ligeira elevação de 0,08%. Já a cotação do petróleo sobe. O barril do Brent está em alta de 5,66% e é vendido a US$ 79. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entrou na mira do Congresso depois de afirmar que existe risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Hoje, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou em votação simbólica um requerimento de convocação do chefe do Itamaraty. Os parlamentares querem ouvir esclarecimentos sobre a atuação do governo brasileiro após a ameaça, que seria uma consequência da decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A Casa Branca classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a iniciativa contra as facções criminosas possa justificar a intervenção armada americana no Brasil. Ontem, a Comissão de Relações Exteriores do Senado já tinha aprovado um convite para ouvir Vieira. Dois policiais civis foram baleados na Avenida Brasil em um ataque a tiros de traficantes da favela do Muquiço, na zona norte do Rio. Eles foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. É grave o estado de saúde de um dos agentes. O outro policial tem quadro estável e permanece em observação. A Avenida Brasil é uma das vias mais movimentadas da capital fluminense. No horário de Brasília, 12:36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Informação agora do Rio de Janeiro com Matheus Maciel. O assunto é a Operação Unha e Carne. Mais uma fase da Operação Unha e Carne, cujo alvo foi o ex-prefeito de Belford Roxo, pré-candidato ao Senado, Márcio Canella. Informações com Matheus Maciel.
Ótima tarde para você, Sardenberg, para a Naded, todo mundo acompanhando aqui o CBN Brasil. O ex-prefeito de Belford Roxo, como você bem comentou, que também é pré-candidato ao Senado aqui pelo Rio, Márcio Canella, já está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, após ontem ele ser preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal. A gente apurou que a transferência para a unidade prisional ocorreu na noite de terça. A expectativa é que ele ainda passe por uma audiência de custódia ao longo da tarde de hoje. Canella era o alvo, inicialmente, apenas de um mandado de busca e apreensão, mas durante a operação os agentes da Polícia Federal encontraram um fuzil no carro utilizado por Canella. Ele tinha deixado a Prefeitura de Belford Roxo em abril para disputar justamente uma vaga no Senado pela União Brasil aqui no Rio de Janeiro, mas com a prisão, a candidatura passou a ser colocada em xeque. Para a cientista política Maíra Goulart, casos como esse tendem a desgastar principalmente os candidatos que são ligados a grupos que fizeram justamente de palanque o combate à corrupção. Então isso pode causar um desgaste a esses candidatos.
A extrema-direita, ela se caracterizou por um discurso muito inflamado sobre corrupção, sobre essas dinâmicas que envolvem esses escândalos muito grosseiros dos políticos. Por isso que ela tem esse componente de antipolítica. Então, vai sim ter muito impacto sobre os políticos que fazem discurso mais ideológico. A gente tem aqui um caso de um candidato ao Senado e foi encontrado um fuzil dentro do carro utilizado na sua campanha. É uma coisa muito absurda. Ele deveria se afastar da campanha para lidar com esses condicionantes junto à justiça e tentar demonstrar sua inocência.
Bem, Sardenberg, essa avaliação já ecoa, inclusive, nos bastidores aqui da própria direita fluminense. Integrantes do PL, ouvidos pela CBN, defendem que a federação desista da indicação de Canella ao Senado e busque um substituto. A leitura que é feita é que manter a candidatura aumentaria o desgaste da chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, candidato a pré-candidato à presidência da República. Uma das possibilidades discutidas é que o ex-prefeito de Belford Roxo passe a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, onde seria mais fácil angariar votos suficientes ali. Por outro lado, tem uma ala da direita que não vê como um grande impacto isso entre o eleitorado bolsonarista. Não causaria uma perda de votos para esse eleitor. já, segundo algumas fontes que a gente ouviu, Canela nunca teve uma forte identificação com esse segmento. Muitos eleitores sequer o conhecem. Eles ressaltam, no entanto, que uma eventual saída de Canela da chapa representaria uma perda política importante, justamente pela influência que ele tem na Baixada Fluminense aqui do Rio. Já a oposição acredita que a operação reforça uma necessidade de aprofundar as investigações e considera que esse episódio impõe mais um desgaste difícil de ser revertido pela direita aqui no Rio de Janeiro. Márcio Canela, apontado pela Polícia Federal como braço político de um grupo suspeito de usar uma rede de postos de combustíveis através de laranjas para lavar dinheiro. Um relatório do COAF apontou que essa organização criminosa teria movimentado mais de 7 bilhões de reais só nos últimos 6 anos. Volto com vocês.
Não é só ex-governadores que são presos no Rio de Janeiro, ex-prefeitos também, né? Essa foi a informação do Matheus Maciel e agora, Nadédia?
Agora nós vamos a Campinas trazer atualizações sobre o caso daquela jovem que morreu num salto de rope jump no interior de São Paulo. Felipe Pereira está na linha. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. O Ministério Público de São Paulo acusou Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves pela morte da Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, lançada sem cordas durante o salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira. Os quatro foram indiciados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, acompanhando a conclusão do relatório final do inquérito policial. Na denúncia, o Ministério Público sustenta que os responsáveis pela execução do salto tinham pleno conhecimento dos riscos da atividade, mas deixaram de adotar cautelas necessárias, como conferência da conexão da corda que dá nome ao salto e a realização da dupla checagem dos equipamentos. Após essa etapa, a justiça decidirá se os réus vão a júri popular. Os quatro seguem presos. O Ministério Público pediu também a soltura de João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins. No documento, o MP afirma que não há elementos suficientes para responsabilizar os dois investigados e, por isso, concorda com o arquivamento em relação a eles. Segundo o órgão, o próprio relatório da Polícia Civil já havia apontado a ausência de indícios de autoria, o que tira o fundamento da prisão temporária. A defesa de João Antônio Piveta Ribeiro afirma que ele segue preso e aguarda a análise do pedido. Outro advogado diz que conseguiu uma decisão favorável em segunda instância e tenta acelerar o cumprimento, que deve sair por São Paulo e não por Limeira. Outro ponto destacado no processo é o desaparecimento da câmera usada no salto. O Ministério Público afirma que o equipamento foi retirado do corpo da vítima por um integrante da equipe que não foi identificado até agora. Maria Eduarda tinha 21 anos e morreu no dia 13 de junho, depois de cair de uma altura de cerca de 40 metros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Nadédia.
Obrigada, Felipe. Eu acrescento aqui, Sardenberg, eu vim conversando com alguns juristas, advogados criminalistas, professores de direito, que acham muito difícil que a tipificação desse crime permaneça como homicídio com dolo eventual, porque a lei é muito objetiva. Para ser considerado dolo eventual, é preciso que haja assunção de risco. Teria que se comprovar que eles jogaram a moça sem as cordas, sabendo que ela não estava com as cordas. Conduta de risco, que é o que provavelmente aconteceu pelo que indicam as investigações, seria o que eles têm dito, que esqueceram. Houve uma negligência, ainda que absurda, esqueceram. E por que isso é um problema? Porque se mudar a tipificação para homicídio culposo, que é aquele que a gente sempre diz que é quando não há intenção de matar, a pena máxima é de 3 anos de detenção em regime inicial aberto ou semiaberto. Se fosse mesmo homicídio com dolo eventual, chegaria a 20 anos com regime inicial fechado, que é muito mais compatível com o clamor popular para um caso como esse. Mas a lei não leva a indignação social em conta. Inclusive, o Congresso deve discutir uma mudança na lei penal para criar um novo dispositivo, a culpa temerária, para aí sim ter previsão de uma punição mais severa quando o caso de negligência é muito absurdo, como nesse caso.
Muito bem, intervalo agora, Nadédia.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, do Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Meio-dia, 46 minutos. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, informações da Polícia Civil, que prendeu na manhã de ontem, após 6 meses de investigação, um mandado de prisão preventivo e busca e apreensão na cidade de Passagem Franca, no interior do Maranhão, contra um homem de 27 anos, acusado de pedofilia. A operação, de acordo aqui com a Polícia Civil, investigou esse suspeito, que agora está à disposição da justiça, e se condenado, pode pegar penas de até 20 anos de reclusão. As investigações tiveram início quando uma mãe, moradora de Sobradinho, viu no celular da sua filha, de 14 anos, que ela estava enviando fotos para uma pessoa de outro estado. A investigação, então, verificou que esse homem tinha um perfil feminino falso na internet, atraía as adolescentes das redes sociais para o WhatsApp e as convencia a enviar fotos. Daí em diante, quando a vítima descobria que se tratava de um homem, passava a ser extorquida para enviar mais fotos. Foram encontrados vários arquivos de outras adolescentes na posse do suspeito e que confessou que comercializava, né, vendia essas fotos na internet. As investigações seguem para alcançar os demais autores. Deixa eu fazer aqui um reforço, né, para o nosso ouvinte a respeito da interdição lá no túnel Rei Pelé, que está programada para o dia 12, né, para o domingo. O túnel ficará totalmente bloqueado das 9 da manhã ao meio-dia para um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso. É uma atividade de caráter preventivo e que poderá provocar alterações temporárias em todo o trânsito ali da região. Por isso, a orientação é de que os condutores usem rotas alternativas, né, e planejem os deslocamentos com antecedência. As alterações viárias vão afetar o fluxo de motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Podem ser feitas intervenções temporárias nos acessos pela Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Elmo Cerejo e EPTG. Durante os trabalhos, as vias auxiliares ficarão liberadas, mas sob orientação dos agentes de trânsito e com sinalização local. De acordo aqui com as informações, é um exercício que simula uma ocorrência com produto perigoso dentro do túnel. Por isso, vai mobilizar equipes de socorro, gestão de tráfego, operação dos sistemas de segurança, um treinamento que avalia os procedimentos operacionais do protocolo de operações integradas do túnel e um outro protocolo também que é voltado à prevenção e resposta de acidentes com produtos perigosos. Para minimizar os transtornos, a orientação é de que o motorista evite todo o perímetro do túnel nesse horário, né, de 9 da manhã até meio-dia, acompanhando sempre os painéis de mensagem e as rotas indicadas pelas equipes de fiscalização. Meio-dia, 49 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasil.
Acompanhe agora o É da Sua Conta PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Ontem eu falei sobre as vantagens de ter um cartão de crédito nas férias. Para quem tem viagem programada ao exterior, outro recurso interessante é a conta global. Ela é uma conta em dólar ou euro que funciona no mundo todo. Você pode abrir essa conta em poucos minutos pelo app do PicPay, sem custo nem taxa de manutenção. Aí é só transferir o seu dinheiro da conta normal para a conta global à medida que precisar. Tudo pelo app. A conversão é feita na hora e tem um detalhe importante. A conta global do PicPay usa a cotação comercial da moeda, que é mais vantajosa em relação à cotação turismo usada para comprar dinheiro em espécie, em casas de câmbio ou bancos. É possível adicionar a conta global à sua carteira virtual no celular ou também solicitar o cartão físico para poder pagar as suas compras e para sacar em moeda local nos caixas eletrônicos de mais de 180 países. Quem é cliente Epic, que é o segmento premium do PicPay, tem mais uma vantagem. O saldo em dólar rende 4% ao ano. Então, se colocar um dinheiro lá para a viagem e não usar tudo, pode manter na conta para a próxima viagem que ele valoriza. Essas foram minhas dicas de hoje, mas amanhã eu tô de volta. E lembrando, o site do É da Sua Conta já está no ar com os últimos programas. picpay.com/é da sua conta.
Bom, e agora vamos tratar da guerra no Oriente Médio. O Trump faz novas ameaças de ataques. E quem tem as informações é a Ana Luísa Bessa.
Oi, Sardenberg, Nadédia e você ouvinte. O Irã também ameaçou fechar o Estreito de Hormuz caso novos ataques contra o país ocorram nesta quarta-feira, segundo a emissora do país persa, Press TV. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a gente lembra, alertou o Irã de que devem fazer novos ataques na noite desta quarta-feira, portanto hoje, após as ofensivas de ontem, e citou a possibilidade de tomar a ilha de Kargi, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Ele afirmou ainda que, embora preferisse evitar ataques à infraestrutura civil, pode ordenar bombardeios contra usinas de dessalinização, além de instalações de energia e abastecimento de água. O anúncio foi feito na cúpula da OTAN, que acontece em Ankara, na Turquia. Mais cedo, Trump também declarou encerrado o frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã e disse que não quer mais negociar com o Teerã.
Eu acho que acabou, não quero mais lidar com eles. Eles são lixo, sabe o que é lixo? Eles são liderados por pessoas doentes. Se eles tiverem uma arma nuclear, eles vão usar. Até onde eu sei, está encerrado o acordo. É um desperdício de tempo falar com o Irã. São mentirosos.
Trump ainda criticou os países da OTAN que, segundo ele, Sardenberg, não deram apoio suficiente aos Estados Unidos durante a guerra. Ao lado dele, o secretário-geral do órgão, Mark Rutte, defendeu a ação americana ao declarar que os ataques foram absolutamente necessários, porque o Irã teria violado ali antes o cessar-fogo. Bom, a crise escalou depois de 3 incidentes no Estreito de Hormuz, Sardenberg. Na segunda-feira, um navio-tanque relatou incêndio após ser atingido por um projétil. Na terça, outros 2 petroleiros informaram ataques na mesma rota. Em resposta, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou ali uma série de bombardeios contra o Irã, com mais de 80 alvos atingidos, o que motivou, por outro lado, ataques à Guarda Revolucionária do Irã contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait nesta quarta-feira. Bom, os mercados financeiros globais operam em queda após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o acordo preliminar de paz com o Irã acabou. Os preços do petróleo estão em alta, impactados pelo temor, né, Sardenberg, de interrupções na oferta caso o conflito se intensifique. O petróleo tipo Brent, que é referência internacional, sobe mais de 6%
negociado neste momento a 80 dólares por barril, Sardenberg.
Esses movimentos provocam queda nas bolsas de valores, mas valorizam as ações das empresas petrolíferas, como é o caso da Petrobras aqui no Brasil. E você sabe, Ana Luísa, Naded, ouvintes, um ouvinte mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que nós noticiamos aqui na segunda-feira os ganhos financeiros que o Trump tem obtido ao longo da sua presidência. E ele tem obtido muitos ganhos com compra e venda de ações, né, de ações das bolsas americanas. E aí a desconfiança é a seguinte, essas ações que o Trump toma de ameaçar, atacar, depois dizer que vai ter acordo e tal, elas provocam muitas variações nas bolsas. E que essas variações nas bolsas, elas ajudam a especulação. Para quem quiser entender, está bem entendido, né? Tá certo. Bom, e agora temos a informação da Rani Veloso.
Oi, Sardenberg. Olha, depois de uma enxurrada de críticas sobre a atuação mais política do que técnica na audiência sobre o possível novo tarifaço contra o Brasil, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro fez uma live dos Estados Unidos para se defender e questionou por que os outros pré-candidatos à presidência não foram defender os interesses do povo brasileiro. O pré-candidato, que bateu a todo momento no seu principal adversário, o presidente Lula, disse que seria mais cômodo criticar. Flávio Bolsonaro afirmou que a aplicação de uma tarifa de 25% contra o Brasil já é dada como certa nos bastidores e que precisava adotar uma defesa que unisse argumentos técnicos e políticos. Segundo o senador, ele pode ser a única chance do Brasil não ser tarifado.
Com toda a humildade, eu acho que a única chance que nós temos de não ser tarifados é com essa minha participação aqui política na USTR e sentir falta de outros pré-candidatos à presidência da República que também tivessem se inscrito nessa audiência pública.
O senador justificou que o objetivo foi mostrar aos americanos que as eleições presidenciais brasileiras ocorrem em menos de 3 meses, sinalizando a possibilidade de uma troca de comando no país e admitiu sua estratégia política.
Eu fui para a questão política. Hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos. Ele tem a ideologia dele anti-americana e que daqui a pouco, as eleições são daqui a 87 dias, gente. Preste atenção, daqui a 87 dias teremos eleições para presidente no Brasil e pode ser que o cenário mude. Então, qual foi a minha estratégia aqui? Falei, olha, a gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual, sentado na cadeira de presidente da República.
Bom, Flávio Bolsonaro disse que o atual presidente não quer negociar com os Estados Unidos porque espera tirar proveito eleitoral da crise e chamou Lula de lambibotas da China. Ele ainda cobrou a presença de representantes do governo federal, mas as audiências, né, os 2 dias foram destinadas aos empresários. E não é um canal oficial para negociação do governo. Segundo o parlamentar, ele segue com reuniões nesta quarta nos Estados Unidos para tentar barrar esse possível novo tarifaço e propor debates de um acordo de livre comércio nas Américas. E o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, aqui em Brasília, fez duras críticas a essa postura de Flávio Bolsonaro. Durante um evento da Confederação Nacional do Comércio, Caiado classificou como infeliz e inaceitável o pedido de Flávio Bolsonaro para que o governo americano adie o aumento de tarifas para depois das eleições brasileiras.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
Bom, ontem o Palácio do Planalto emitiu uma nota de repúdio contra as declarações de Flávio Bolsonaro. Segundo o governo, em vez de defender o país de alegações infundadas, o senador preferiu legitimar uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores brasileiros. O Planalto declarou ainda que o parlamentar tenta mudar o discurso ao defender o PIX, mas não nega que aliados da família Bolsonaro estiveram na origem do tarifaço. Só uma última informação, Sardenberg. O senador Flávio Bolsonaro também adiou o retorno ao Brasil, né, como ele já havia falado ontem, mas disse que estará no Ceará na próxima sexta-feira para lançar os pré-candidatos apoiados pelo deputado André Fernandes, um dos pivôs do atrito público com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, de quem não terá o apoio na campanha. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação de Rani Veloso, direto de Brasília.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos devem fazer um grande ataque contra o Irã hoje à noite, antes de uma reunião da cúpula da OTAN. Ele disse que, se for preciso, o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água da República Islâmica serão cortados. Trump afirmou, no entanto, que não quer fazer isso. Depois de dizer que o cessar-fogo firmado com Teherã tinha acabado, o líder americano recuou e afirmou não ter certeza sobre a continuidade do acordo. Já o Irã ameaçou fechar novamente o Estreito de Hormuz em caso de nova ofensiva americana. O ex-prefeito de Belfort Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Rio, Márcio Canella, foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na sexta fase da Operação Unha e Carne. Canella disse que o fuzil de calibre restrito não era dele, segundo a TV Globo. A ação investiga esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais e a suspeita de ligações entre agentes públicos e o crime organizado no estado do Rio. Canella é suspeito de ser o braço político de um grupo acusado de usar uma rede de postos de combustíveis registrada em nome de laranjas para lavar dinheiro. A organização teria movimentado pelo menos 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. A Agência Nacional de Proteção de Dados instaurou um processo contra uma organização social que atua na administração de unidades de saúde. O Instituto Saúde e Cidadania é suspeito de acesso indevido aos dados de 500 mil pacientes em um ataque hacker no ano passado. A entidade presta serviços em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Piauí e Tocantins. Segundo a organização social, análises realizadas após o ataque cibernético não identificaram evidências de extração ou divulgação indevida de informações pessoais. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Terminam nesta sexta-feira as inscrições para as vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal. A UNDF oferece até 216 vagas gratuitas para o ingresso no segundo semestre desse ano no campus de Ceilândia. As oportunidades são para os cursos de Matemática, Letras, Gestão Ambiental, Atuação Cênica, Produção Cultural e Dança. Não há taxa de inscrição e a seleção será feita, na maior parte das vagas, por meio de carta de intenção. Já os candidatos que participaram de uma das últimas 5 edições do Enem para pessoas privadas de liberdade serão classificados pela nota do exame. As inscrições devem ser feitas pela internet até 11h59 da noite desta sexta-feira. O resultado final está previsto para o dia 28 de julho e as aulas começam no dia 17 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço.
As inscrições para o processo seletivo de 216 vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amauri Nunes, a UNIDF, vão até esta sexta-feira, às 23h59 da noite. A seleção prevê vagas para os cursos de Matemática, Letras Português, Letras Inglês, Gestão Ambiental, Atuação Cênica, Produção Cultural e Dança, com ingresso no segundo semestre deste ano no campus da instituição em Ceilândia. A inscrição deve ser feita pela internet e não tem taxa de inscrição. O processo seletivo não prevê aplicação de prova própria pela universidade. Então, para a maior parte das vagas, a avaliação será feita por carta de intenção, exceto para pessoas que participaram de uma das 5 últimas edições do Enem para pessoas privadas de liberdade. De acordo com o edital, o processo seletivo de vagas remanescentes não adota sistemas de cotas. A classificação preliminar está prevista para o dia 21 deste mês e o resultado final sai no dia 28. O início das aulas está previsto para 17 de agosto. Marina Dantas, CBN Serviço.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Leonardo Dai, não tem mais jogo da gente agora, mas amanhã tem França.
Amanhã tem a França contra o Marrocos, Sardenberg, e a FIFA abriu aquela porteira, né, quando acatou ao pedido do Donald Trump para que a suspensão do americano Balogun fosse cancelada, revogada, antes do jogo dos Estados Unidos contra a seleção da Bélgica nas oitavas de final. A porteira abriu, mas já fechou rapidinho. O técnico da França, Didier Deschamps, hoje em entrevista coletiva, disse que a Federação Francesa recebeu hoje pela manhã uma resposta de uma apelação feita à FIFA para cancelar o cartão amarelo dado para o Olise no jogo contra o Paraguai nas oitavas de final, e nesta manhã chegou a resposta de que o cartão não será cancelado. Duas explicações importantes aqui. A primeira é que os casos não são exatamente iguais, né? Porque no caso do Balogun não houve uma suspensão de um cartão vermelho, uma anulação de um cartão. O cartão continua existindo. O que foi cancelado foi a suspensão. Nesse caso, a França depende seria aí de um cancelamento de uma decisão de campo, né, tomada em campo pelo árbitro mesmo, cancelar o cartão dado pelo árbitro. Não é exatamente o mesmo caso. E em segundo lugar, por que a França queria anular esse cartão? Porque o Olise não está suspenso, o Olise vai jogar amanhã contra a seleção do Marrocos. A questão é que jogadores que recebam dois cartões amarelos entre os jogos da segunda fase, das oitavas de final e das quartas de final, eles ficam suspensos. Então, se o Olise levar um cartão amarelo no jogo de amanhã contra o Marrocos, ele está suspenso de uma eventual partida da semifinal da França na Copa do Mundo. Por isso, a França queria anular esse cartão amarelo do jogo contra o Paraguai, para garantir que mesmo se ele tomar um cartão amarelo amanhã no jogo contra o Marrocos, ele possa jogar essa partida da semifinal, caso a França se classifique. E a razão desse pleito é que o cartão foi por uma confusão que teve ali entre o Olise e o Galarza, do Paraguai, durante o jogo entre França e Paraguai. O árbitro entendeu que o Galarza foi ali agredido pelo Olise e deu o cartão para o jogador francês. Depois, no replay, a gente conseguiu ver ali que o Galarza deu uma mega valorizada e acabou enganando ali a arbitragem. Por isso, o pedido da França, que foi negado pela FIFA. Então, o Olise entra pendurado, um dos jogadores mais importantes da seleção francesa nessa Copa do Mundo, entra pendurado amanhã no jogo contra o Marrocos, se tomar cartão amarelo. A princípio, não jogaria o jogo seguinte da semifinal. Digo a princípio porque, se nessa hipótese, né, se ele tomar um cartão amarelo e ficar suspenso, a França pode voltar aí a esse tribunal de apelações da FIFA e aí fazer um pleito semelhante a esse que os Estados Unidos fizeram, que aí não é para cancelar o cartão, aí é para cancelar o efeito automático da suspensão desse jogador. Enfim, a FIFA agora vai ter que lidar provavelmente com esse acúmulo aí de pedidos de cancelamentos de cartões e suspensões até o final da Copa do Mundo, depois da brecha que foi aberta com a utilização do Balogun pelos Estados Unidos no jogo contra a seleção da Bélgica nas oitavas de final. Sandberg.
Estratégia que deu errado, né? Que os Estados Unidos tomaram um baile, né?
Mal pegou na bola, a bola mal chegou no ataque, os americanos não viram a cor da bola, o que de certa forma, pro campeonato acabou sendo melhor, né, porque pelo menos não teve nenhum impacto esportivo nessa atrapalhada toda, mas o legado fica, digamos assim, né, o legado de muita gente lá batendo na porta da FIFA agora para tentar reverter essas decisões de campo.
Salvou o Infantino, né, o presidente da FIFA, né?
Exatamente, exatamente. Que vai ter que lidar com as consequências disso politicamente, né? Porque ficou uma marca, assunto, mas menos visível, né?
Mas ele tem uma justificativa, ele não atendeu o pedido da França porque quem pediu não foi o vencedor do prêmio de paz da FIFA.
você sabe que tem um outro detalhe nessa história, que o dia que ele foi tentar explicar o que tinha acontecido, né, lá com os Estados Unidos, ele falou assim: não, mas ó, eu atendo vários chefes de Estado que me ligam aqui. Aí eu fiquei imaginando agora, né, os chefes de Estado de todos os países. O Macron ligando para ele para cancelar o cartão do Olise. Daqui a pouco o Lula liga para tentar cancelar alguma suspensão. O Milei liga para tentar... Já pensou o Infantino atendendo chefes de Estado para falar de suspensão de jogador de em campeonato de futebol? Ai, ai.
Nossa. Bom, Leonardo Dai, obrigado, Leonardo. Seguimos e agora temos a informação do Matheus Maciel aqui do Rio de Janeiro sobre aí as consequências dessa eliminação precoce do Brasil. Matheus Maciel.
Sardenberg, eu não sei você, mas eu já tenho um escolhido para quem torcer agora que o Brasil foi eliminado. E a gente tentou descobrir com a reportagem Ouvindo Brasileiros justamente para quem todos irão torcer agora que não temos mais a seleção canarinha como grande esperança do Hexa. A gente ouviu o dono de uma escolinha de futebol, o Yuri Cavalieri. Ele falou que duas seleções vão dividir a atenção dele a partir da fase de quartas de final.
Eu fiquei na dúvida entre duas seleções, Marrocos e Espanha. Marrocos, porque desde a Copa passada, em 2022, eles estão fazendo história, né? É uma seleção muito organizada, jogando. Em 2022, eles eliminaram a Espanha, eliminaram Portugal. Estão fazendo história no futebol africano. E a seleção da Espanha, que para mim acho que é a favorita, na minha escolha, né? A Espanha com jovens, Lamine Yamal, Nico Williams, Gavi, Pedri, tem tudo para chegar numa final.
A aposentada Lúcia de Matos também escolheu a seleção marroquina, mas ela admitiu pra gente que a prioridade máxima dela vai ser secar justamente a equipe que gerou a frustração em milhões de brasileiros.
Depois da derrota do Brasil, depois dessa eliminação, desanimei um pouco, mas vamos agora continuar aí na torcida. Torcendo o quê? Primeiro torcendo contra a Noruega, né? Então, vou torcer muito para a Inglaterra, para que a Noruega também seja eliminada. E que ela caia, né? Já que ela nos derrubou também. E vou torcer, mesmo a França sendo favorita, vou torcer para Marrocos, para ver se a gente tem umas surpresas aí nessa Copa de 2026.
Já o estudante Chaine Rodrigues vai justamente na contramola. Ele prefere que a Noruega tenha vida longa no Mundial para poder pelo menos falar que o Brasil foi eliminado por um dos campeões.
Estou torcendo para a Noruega, porque pelo menos agora, se a Noruega for campeã, a gente vai perder para o campeão, né? E eu gosto muito do Haaland também, ele é muita gente boa. Então, é uma torcida, um time que eu estou simpatizando bastante.
Nadédia, Sardenberg, eu não sei vocês, mas minha esperança ficará com o Marrocos, apesar de ser azarão no confronto contra a França, porque é uma seleção africana, é uma seleção que não tem nenhum título mundial, então é para onde eu vou depositar minhas esperanças por agora.
E você, Nadédia?
Vocês vão brigar comigo, eu tô apanhando. Pra Argentina, gente. Peço desculpas.
Argentina, tô fora.
E você, Sarda? Ah, o Juliano Fonseca disse que Juliano não abre mais meu microfone.
Juliano Fonseca, nosso operador, você está torcendo para?
Para a França.
A França, todo mundo falando França aqui.
É, não pode torcer para a Argentina, mas pode torcer para o europeu.
Não, então, se não torcer para o sul-americano, que é a Argentina, torce para o Marrocos.
É, todo mundo sabe a regra, o país sul-americano, depois os países africanos, os colonizadores, depende. A gente vai por ordem econômica ali. Os mais ricos vão ficando para o final. É a lei, gente. Eu não faço a lei. Tá, o Sardenberg não respondeu, não. Vocês viram, né? Que ele
Marrocos.
Se esquivou. Ah, Marrocos. Boa. Boa escolha.
A regra é sul-americanos, com exceção da Argentina, hein, Nadédia?
Ah, sai fora.
Então tá bom. Matheus Anselmo, do Rio de Janeiro. Obrigado, Matheus. Até. Intervalo.
CBN Brasil. Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuzzi, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com